Bem-vindos a mais um podcast do Design 24 Horas, aqui Alexandre Iervolino.
Eu sou o Cassius Maurício, publicitário, marqueteiro e afins.
E aqui é o Will Olímpio.
Muito bem, estamos em mais um podcast, nosso 15º podcast, já aumentando o número aqui de podcasts. E lembrando que você pode ouvir o nosso podcast no iTunes Store, inclusive qualificar o podcast também. Se você gosta do nosso trabalho, vai lá no iTunes, dê uma qualificada, coloque suas estrelinhas lá, isso ajuda bastante a gente. Você também pode ouvir os podcasts no site do Will Olímpio, willolimpio.blogspot.com, e no próprio site do Design em 24 Horas também. Os podcasts estão disponíveis em vários cantos aí para você escutar. E se você tem algum comentário a fazer sobre o podcast, alguma crítica, sugestão, elogio, você pode mandar um e-mail para contato@design24horas.com.br, 24 é numeral, é 24, ou também você pode mandar uma mensagem de voz para nós. Nesse post abaixo, no post deste podcast, tem lá um link para o SpeakPipe, é speakpipe.com/design24horas, lá você manda uma mensagem para nós de voz, a gente recebe. E os seus comentários, seja por texto ou por voz, estarão presentes no próximo podcast.
Design 24 horas.
Muito bem, hoje nosso assunto é sobre branding. O que é esse branding? O que isso tem a ver com design? E como a gente pode entender melhor isso que é chamado de branding? Então vamos ao primeiro tópico, e esse primeiro tópico é a respeito da definição do termo, né? Nós temos o termo branding, que é um termo que vem da língua inglesa, mas que é utilizado aqui, já ficou parte do nosso vocabulário de trabalho do dia a dia, né? Bom, no inglês, brand significa marca, né? Então, branding seria o ato de você fazer uma marca, o ato de trabalhar nessa marca, né? Mas no português, isso não muda, o que talvez não esteja muito claro para estudantes e até mesmo para alguns profissionais, seja o que realmente é trabalhado dentro dessa atuação de branding, né? Quais são os limites e quais são os alcances que é possível ter dentro dessa área?
Exatamente. Quando a gente começa já a discutir sobre a questão de fazer um trabalho de branding, foge um pouco daquele do só construir a marca, vai além, vai da questão da gestão da marca.
Realmente uma gestão, acho que essa é a palavra certa, né? Não é simplesmente você criar, é gerir, né? É o que envolve muito mais coisas, né?
Exato, porque às vezes o erro nosso é você focar, você fazer o seu trabalho especificamente para o seu produto. Então, a divulgação do seu produto, você divulgar, você trabalhar, você melhorar a performance do seu produto ou serviço especificamente. E você esquece que você é uma instituição. Você tem uma empresa, que você tem uma instituição, e que você precisa também pensar na melhor maneira que você vai divulgar. Como que as pessoas estão encarando a sua marca? Qual que é o posicionamento da sua marca e não só dos seus produtos?
A gente pode dizer, Cássio, que toda empresa deve ter o seu trabalho de branding, né? Após a sua criação, este é um trabalho que tem a necessidade de acontecer, que deve ser feito com todo cuidado, né?
Exato, Alexandre. Ele tem que ser um trabalho em paralelo à sua gestão de produto. Você não pode cair no erro de sempre focar em venda, sempre focar em performance e deixar a gestão da sua marca de lado. Então, você tem sempre que olhar se aquela questão da missão, visão e valores que você apresenta está condizente com o serviço que você está entregando. Você também tem que estar sempre olhando se a identidade visual que a sua marca tem está condizente com o que o mercado hoje está exigindo. Então você não pode deixar de olhar a sua instituição. Tem que estar trabalhando produto e também tem que estar tocando a sua marca em paralelo.
Bom, então branding, né, no termo inglês, significa marca, né? O brand seria a marca. Mas estamos aqui no Brasil, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para trabalhar com branding é realmente o que é a marca. O que é a marca para uma empresa, né?
Então, muitas pessoas pensam que marca é o desenho gráfico da firma, né, da empresa. Mas, na realidade, ela está muito mais além daquilo, né? Porque ela não é um elemento tangível, tocável. É muito contrário, ela é um elemento intangível. A sua marca não é o que você diz que é, mas sim o que as pessoas pensam, sentem e dizem sobre você. Então, aquele momento em que você não está por perto, aquilo que dizem sobre você é como você vê uma visão de marca. Marca é aquilo que dizem, sentem e pensam sobre você.
A gente pode até dizer que a marca é como se fosse a personalidade da empresa.
Exatamente.
Tem por hábito nos nossos relacionamentos interpessoais dizer que aquela pessoa é bacana, aquela pessoa é legal, ou que aquela pessoa é séria, que aquela pessoa é uma pessoa comprometida. Tudo isso a gente está falando de caráter, a gente está falando de personalidades da pessoa. E quando a gente fala que uma marca é uma marca séria, é uma marca forte, é a mesma coisa. É a personalidade que foi construída, que foi desenvolvida, mas no caso a gente não está falando de uma pessoa física, estamos falando de uma pessoa jurídica.
E a marca é a cara da estratégia do negócio da empresa.
Até porque, Will, quando você fala dessa questão de estratégia de marca, um erro que a gente vê em muitas frentes, a marca ou as ações dessa marca, dessa empresa, que não estão alinhadas com a estratégia da empresa. Um exemplo bem besta, mas quando a gente vê uma empresa que se diz preocupada com o meio ambiente, se diz que ela tem boas práticas de fabricação e que tem uma preocupação socioambiental, mas que polui os rios, joga dejetos em qualquer lugar, a gente está vendo um claro erro de estratégia de branding que não está conversando com as atitudes.
Um exemplo de pouco tempo atrás, a reformulação da marca dos Correios. Para muitos, geralmente quem está trabalhando na área de design, podem ter achado até que foi um trabalho bonito, muito bem feito, novos conceitos, mas para quem está acostumado com loja virtual e vive comprando pela internet e depende dos Correios, sabe o que acontece com as suas encomendas, né? Pelo menos em grande parte do Brasil, já teve muita prova de que a marca não passa aquilo que ela realmente é.
É, então, eu não fiquei sabendo dessa reformulação do logo dos Correios, mas é interessante checar. Então, eles não conseguiram passar o que a empresa é. Mas o logo anterior era melhor, você acha, então?
Ah, a questão da estética da marca, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eles deixaram a desejar em termos técnicos. Mas, assim, para uma nova visão, novos valores e novos objetivos da marca, eu acredito que isso possa agregar valor. Mas eles, antes de pensar em criar uma nova marca, eles deveriam ter pensado na maneira como eles trabalham. Na maneira estratégica.
Melhorar o serviço, né, Will?
Exatamente.
É, realmente, né? É uma incoerência, né, entre uma coisa e outra. Isso, claro, se caracteriza como um erro da empresa, mas, né, talvez a empresa realmente não tenha a capacidade de oferecer um serviço melhor, né?
Então, talvez ela tenha como gerir essa interação entre os próprios funcionários, só que não está sabendo fazer isso. Porque o Correios é gigante, é o Brasil inteiro praticamente. Mas tem que saber conversar com seus funcionários para gerar novos valores e as pessoas passarem a acreditar novamente nos Correios.
Ah, com certeza. Mas eu acho interessante essa questão que você falou, Will, da marca, que é algo intangível, né? Que realmente é, você não toca a marca, você não vê a marca.
Até... A marca é uma emoção,
é,
né?
É uma emoção, é algo que você ouve, algo que você vivencia, né? Em relação àqueles produtos ou serviços de determinada empresa. Eu tive um professor na faculdade de marketing que fez um comentário sobre a marca Coca-Cola, né? Ele perguntou, certo dia na sala de aula, qual era o valor da marca Coca-Cola. Não tem valor, né? A marca Coca-Cola é tão forte, tão presente em todo mundo que ela chega a não ter valor nenhum, né? Não é possível alguém comprar a marca Coca-Cola. Aí a gente vê como uma marca, até onde uma marca pode chegar, né? Até que ponto. É praticamente um império, né? Vamos dizer assim.
Sim, é uma marca estabelecida, uma marca tradicional. Você falou de Coca-Cola, Alexandre. Eu lembro de uma empresa em que eu trabalhei, que o pessoal da área comercial precisava fazer muitas viagens para o Nordeste, representação, vendas, e que a orientação que era passado para eles era de muito cuidado no lugar que você vai parar para beber água. Pode parecer uma coisa besta, mas a gente sabe, né? A gente vive dentro do Brasil, que há muitos lugares em que o tratamento de água não é bom, em que o tratamento de água não é saudável, e que recomendava a si mesmo, pare e tome uma Coca-Cola. Porque a gente conhece o processo produtivo da Coca-Cola, a gente sabe que é uma empresa idônea, sabe que o modo de fabricação foi extremamente averiguado, e a gente fica mais tranquilo em você tomando uma Coca-Cola do que você tomando uma água que talvez possa te dar uma infecção, possa te causar algum tipo de mal. Então, é uma marca consolidada, é uma marca forte, que mesmo tendo pessoas que não gostem, faz mal, muito açúcar, me mostra a árvore da Coca... Em momento nenhum ela cai em descrédito pelo seu processo produtivo. Ela passa para o consumidor ser uma marca de respeito.
Isso é verdade. Né? Tanto é que mesmo quem não gosta de Coca-Cola, eu sou um dos contra a Coca-Cola, né? Porque pelo fato de ter muito açúcar, mesmo questão mais de saúde. Se eu tô com muita sede e eu vejo uma Coca-Cola, eu vou tomar, sabe? Eu não tenho algo contra a empresa realmente por causa disso que você falou, do crédito que ela passa, né? É o valor dessa marca e a credibilidade que ela consegue passar.
Aliás, um tempo atrás, até 2013 praticamente, se eu não me engano, ela era conceituada como a marca mais valiosa do mundo e esse ano acabou perdendo pra Google, né? Empresa de tecnologia.
E é outro exemplo, né? Qual o valor da marca do Google? Outra que não tem valor, né?
Só que vamos colocar a seguinte situação. Em termos de valores, financiamento, investimento, tudo, o Google ultrapassou a Coca. Mas se você estiver no meio do deserto, é mais provável você achar algum canto que tenha alguma Coca-Cola do que acesso à internet para você entrar no Google.
É verdade.
A gente tá falando de questões de...
Do que é mais útil pra você naquele momento, né?
Mas você tem razão. Né? O Google não chegou a todos os lugares ainda. Talvez a Coca-Cola tenha chegado até mais lugares.
Né? Exato. Nesse aspecto, eu ainda acredito que seja a marca mais valiosa, né?
É verdade.
E que, por sinal, até falando de exemplos de gestão de marca... É uma empresa que você vê constantemente um investimento, um esforço grande de marketing para cada vez mais solidificar a marca. Você não vê tantas propagandas de produto. Você não vê propaganda da Sprite, você não vê propaganda da Fanta. Volta e meia aparece uma campanha. Mas os esforços maiores deles é em solidificar a marca.
E conseguem, né? Conseguem fazer isso muito bem, né? Talvez seja uma das melhores que consiga fazer isso no mundo, né? Claro, tem outros exemplos. Tem Apple, o Google, como propriamente dito, e outras grandes marcas que fazem muito bem esse serviço.
E aqui no Brasil temos o Itaú.
Sim, o Itaú consegue muito bem também. Eu acho que uma das empresas também brasileiras que conseguiu até dar uma valorizada absurda na marca com algo muito simples foi o Ponto Frio. Né? Depois que eles criaram um perfil corporativo no Twitter do Ponto Frio, aquela equipe de marketing do Ponto Frio está de parabéns, né? Porque eles conseguiram ter um relacionamento via Twitter com os clientes de uma forma muito saudável, porque é engraçado, os posts deles são muito engraçados e ao mesmo tempo eles falam dos produtos, divulgam e interagem, e eles ganharam muitos seguidores e a marca ficou muito bem vista por causa do Twitter. Você vê, uma ferramenta gratuita, né, que não necessitou de investimento nenhum por parte da empresa, a não ser os custos com o departamento deles de marketing, e que deu muito resultado, né?
Então,
valorizou a marca.
Eles quebraram aquela barreira do envolvimento com o cliente, né? Que se você tinha algum tipo de problema ou se você queria falar com a empresa, você tinha que acionar algum canal de relacionamento, entrar em algum 0800, digitar a tecla 4 e falar com algum atendente mal-humorado, e eles criaram uma aproximação da marca com o cliente de uma maneira extremamente bem-humorada.
Acho que foi genial, viu? Foi muito bom.
Foi uma baita sacada, e que esse modelo de gestão de redes sociais tem se replicado para muitas marcas também.
É um exemplo aí de como gerir sua marca no Twitter, né? Ponto Frio seria um exemplo disso.
Exatamente.
Falamos de marca, já vimos que marca é algo intangível, emocional, é algo que você não toca, que você tem que gerenciar. Então, o que nos resta, né? O que a gente pode tocar, o que é tangível, o que você vê numa empresa? Seria o logotipo dela. E lembrando, naquela velha pergunta, né, que surge sempre, né, é uma briga sobre isso, é logotipo ou logomarca, né? Acho que com o que a gente falou sobre marca já dá para entender que o correto é logotipo, né?
É, como representação, logo, como a própria palavra diz, significa marca. E o tipo significa forma. A forma como a marca é reproduzida.
Ah, legal. A forma como a marca é reproduzida. Eu também tenho aqui na mão a definição da ADG, né? Associação dos Designers Gráficos. Para deixar o nosso podcast um pouco mais culto, né? Eu vou ler a definição da ADG também. Peraí, deixa eu só achar, calma aí.
Não tava tão na mão assim. Você tá mentindo pra gente.
Na edição, tudo passa.
É, pra vocês eu posso mentir, né? Pros ouvintes, não. Ok, então, eu tenho aqui o glossário da ADG. Segundo o glossário da ADG, logotipo é a forma gráfica específica para uma palavra, de modo a caracterizá-la como uma personalidade própria. Essa é uma definição. A segunda definição de logotipo é elemento de identidade visual comumente denominado abreviadamente de logo. Marca comercial de uma empresa constituída por uma ou mais palavras ou por um grupo de letras grafadas em desenho e estilo característicos. Ó, muito bom.
Que resumindo significa...
É a forma tangível de você enxergar o intangível. É a forma tangível de você enxergar o intangível.
Caramba, mano, foi um tapa na cara da sociedade.
Mandou bem, poético.
Poético, poético.
Eu gostei, a forma tangível de você enxergar o intangível. Bom, então, a diferença entre logotipo e marca ficou bem claro, espero que para os ouvintes, para você que está ouvindo o podcast, tenha ficado bem claro. Se não ficou, manda um e-mail para nós, uma mensagem. Deixando claro que logo está certo. Você pode abreviar, falar este é o logo da minha empresa. Não tem problema nenhum.
Para não confundir, a pessoa, em vez de falar logotipo, ela pode falar que vai enviar uma versão gráfica da marca dela.
Olha aí, mais uma alternativa, hein?
Uma representação bacana. Gráfica.
Representação gráfica. O que mais está relacionado ao logotipo de uma empresa? O que isso tem a ver com branding? Me respondam.
Tem tudo a ver, Alexandre. Porque foi aquilo que eu disse no começo. Tudo que você faz que te denomina como empresa tem que conversar. Então, seja a estratégia, seja a sua estratégia de branding. Então, quer dizer, quais ações que eu estou fazendo para a divulgação da minha marca e para a gestão da minha marca, o meu logotipo e a conceitualização da minha marca. O que a minha marca representa, o que ela diz no mercado. Tudo isso tem que estar conversando.
Até um tempo atrás, o branding, ele não era tão conhecido, era um termo não tão popular como é hoje em dia. Então, o branding hoje em dia é visto como um novo modelo de gestão, mas essa gestão é mais para você criar o valor da sua marca através dessas ações que o próprio Cassius falou.
Hoje você tem nas empresas, até empresas de diferentes portes, departamentos que cuidam só da gestão da marca. Então, ao que ela está se associando, se vai ter alguma ação, alguma campanha, aonde que a marca vai aparecer, como que ela vai aparecer, não só, como eu disse, falando especificamente de produto, mas também o que aquela marca, onde que aquela marca vai aparecer, onde que aquela marca estará associada. Para o quê? Para os interesses da empresa, os interesses do que aquela marca diz realmente estejam alinhados com a estratégia.
Bem, bem, bem dito, exatamente. Hein, Cassius? Muito bem. Então, seria assim, uma parte integrante do branding a criação do logo, né? Porque, me tirem essa dúvida, talvez a gente precise só organizar um pouco as coisas. Vamos dizer assim, nós vamos montar uma empresa, nós três aqui. Nós definimos o nome dessa empresa. Acho que a partir do momento que nós definimos o nome, o branding já pode começar, correto?
Errado.
Então, qual é o certo? Me diz.
Primeiro, você tem que definir o que você quer. Isso é o que vem antes de tudo, porque o nome também faz parte do branding. Ele tá ali dentro, como uma estratégia. Você vai criar uma estratégia para criar um nome, e esse nome tem que ser relevante para dar resultado.
Perfeito.
Entendeu?
Então, antes de tudo, é a estratégia, né? Se for uma empresa, se for de serviço, o que você vai oferecer? Como você vai oferecer? De que forma? Se for um produto, o que você vai vender?
Para quem?
Como você vai vender? Para quem?
Público-alvo, né?
Aquela análise SWOT, até os 5 P's, né? Já tem os 5 P's?
Já tem os 5 P's.
A definição estratégica da empresa seria o início do branding, né? Segundo o Will Olympio.
Exato. Você já aplica, concordo plenamente com o Will, você já aplica estratégias de branding desde a escolha...
Desde o nascimento da firma, né? Desde a escolha do que você quer fazer.
Exatamente. A partir do momento que você decide que você vai trabalhar com alguma prestação de serviço ou você vai trabalhar fornecendo algum produto, a partir dali você já tem que pensar na gestão da marca. Você já tem que pensar, então, na escolha do nome, na escolha do logotipo, quais que serão as associações que você vai fazer para estar conversando com a sua prestação de serviço. Até dando um exemplo esdrúxulo. Se você tem uma empresa que trabalha com materiais bélicos, você produz arma, o seu logotipo não vai ser uma pomba, né?
Dificilmente.
Dificilmente, né?
Tem que definir teu público antes.
Exatamente. Então você... tudo tem que começar com a estratégia.
Beleza, perfeito. E como é que a gente pode gerenciar isso? Como é que a gente pode trazer valor? A partir do momento que nós já definimos nossa estratégia, como nós vamos atuar para que aquela empresa vá para frente e a marca seja algo forte, como a gente vai gerenciar e trazer valor para essa marca, né?
Bom, primeiro, você tem que definir uma série de coisas antes de criar uma marca. Você tem que definir a estratégia do teu negócio. Saber quem é teu público, para que é o serviço, o que é o serviço, o que você quer ganhar com esse serviço, o que você quer oferecer. Depois disso, você tem que ter a estratégia da marca. O que envolve? A identidade visual, o tom de voz da marca, como ela representa pela mídia falada, né?
Ou... Esse tom de voz... Explica melhor esse tom de voz.
Tom de voz, ele... Resumidamente, é como a marca se expressa, o tipo de texto para propaganda, o tom da própria voz em mensagens faladas, como geralmente a gente vê isso em vinhetas.
Ah, legal isso, hein?
O tom da voz a gente já define. Se eu assobiar alguma coisa, é capaz que vocês já identifiquem que marca que é.
Exato. Se você tem um estúdio de pilates, então qual que é a característica? É algo assim um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo. Você associa elementos calmos. Então você não vai levar o Sérgio Malandro pra fazer propaganda e falar: grita! Rola no chão! Nada, nada! Não, você vai trabalhar com elementos, você vai trabalhar
mais sutis.
Mais sutis, muito mais discretos.
Você vai fazer, né, um spot de rádio pra sua empresa de pilates com o Judas Priest tocando ao fundo, né? Oi,
não dá, não cabe, não cabe, né, gente? Não cabe.
E principalmente trabalhar tipografia e cores.
Então são elementos que são, fazem parte desse gerenciamento estratégico da marca, né? Com isso você traz valor. Só que aí que tá, né? O designer entra nessa questão com a parte de identidade visual, até uma questão de... até com o posicionamento da marca, pensando na interatividade dessa marca com os clientes no mundo virtual e também no mundo físico, através de panfletagem, anúncios e tudo mais. Então o designer atua no branding de forma criativa. Ele tem que criar também e saber relacionar as coisas da marca para que essa divulgação, para que essa comunicação seja feita efetivamente.
É isso mesmo, Alexandre. Tudo começa com o seu planejamento e aí você vai trabalhando, você vai vendo o que tá sempre mais conversando com o que a sua marca quer expressar. Mais uma vez, é chovendo molhado, mas tudo começa com o planejamento da sua marca.
Então depois que você criou tudo isso, seu planejamento, suas estratégias, como gerenciar a sua marca, tem a questão do posicionamento, né? O que seria esse posicionamento da sua marca no mercado?
Na realidade, esse posicionamento você pode definir logo no começo. A tua ideia de marca é o teu posicionamento.
Pode ser a posição, no caso, a área de atuação.
Exatamente. Isso. Você já está posicionando a tua marca, você já definiu essas estratégias, então você já posicionou a tua marca para fluir, para funcionar dessa forma.
E que outros tipos de posicionamento a gente pode ter além desse?
Pode ser na expansão da empresa, trabalhar com outros segmentos, que nem, por exemplo, a Unilever. Unilever é uma mega marca, né, que trabalha em diversos mercados diferentes. Então, cada submarca e submarca trabalha com um produto diferente segmentado para o seu público.
São unidades de negócio da própria empresa, né? Então, na verdade, uma empresa, se tem unidades de negócio diversas, ela pode ter vários posicionamentos, seria o caso, né?
A estratégia que você usa para um mercado de... por exemplo, laticínios é uma estratégia totalmente diferente do mercado de produtos para bebê.
Ah, sim.
Então, a gestão da marca vai também atuar para que não tenha nenhum, vamos dizer, conflito de interesse. Para que não tenha, você não acabe desenvolvendo, fazendo ações em que a sua marca não esteja associada ao tipo de segmento em que você atue.
Eu acho que no caso de empresas grandes, assim como a Unilever, o negócio fica muito mais complexo, né? Você tem muitas ramificações e por isso que é importante, igual você disse, caso tenha o planejamento, né? É chover no molhado, mas não é, né? Porque o planejamento tem que estar presente, porque se você chega a um nível da empresa estar muito desenvolvida e você ter essas diversos posicionamentos, se tem um problema de planejamento lá atrás, vai refletir lá na frente, né?
Mas não é, na verdade, chovendo molhado, Alexandre, porque a gente vê muitas empresas cometendo esse erro, sabe? De você olhar qual que é a proposta da empresa, o que, que ela disse para todo mundo que ela vai entregar no mercado e que ela não tá fazendo. Provavelmente foi um erro de gestão da marca. O pessoal esqueceu de olhar, tá, qual que é o nosso compromisso? O que, que a gente se comprometeu a entregar? E quando você vai bater com o que você tá fazendo, com o que você tá colocando no mercado, tá totalmente diferente.
E isso funciona assim. Se a marca não está entregando aquilo que ela promete, ela está sendo muito mal gerenciada. Então você é obrigado a fazer um reposicionamento da marca para poder começar a estabelecer uma nova meta. Ou talvez a mesma meta, atingir aquele antigo posicionamento, mas ter que regerenciar todo esse processo.
É uma questão administrativa muitas vezes, né? Mas que também influencia o trabalho, seja do publicitário, profissional de marketing ou designer, né? E Cássio, o que, que você acha? Porque se a empresa não tem um posicionamento muito bem definido ou com falhas, no seu dia a dia, como é que funciona?
A empresa não tem um norte, Alexandre. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe onde ela quer chegar e ela não sabe como ela vai chegar. E, na verdade, isso se aplica até na nossa vida pessoal. Você vê o começo do ano, as empresas elas estabelecem as metas e o planejamento. O que é o planejamento? Tá, eu tenho uma meta e o que eu vou fazer durante o ano para conseguir, no final do ano, chegar nesse objetivo. Isso se aplica para produto, isso se aplica para marca também. Então, tá, qual que é a meta da marca? Poxa, a meta da marca nesse ano é alcançar lugares onde não chegou. Ou, por exemplo, a meta da marca nesse ano é que as pessoas nos enxerguem de um modo diferente, nos enxerguem como uma empresa que tem uma atitude legal, por exemplo. Tá, e o planejamento é o seguinte, como que a gente vai fazer para que essa meta da marca seja alcançada?
E é legal o que você falou a respeito de que isso se aplica para a nossa vida. Porque isso me fez lembrar uma questão interessante, né? Tem pessoas, né, principalmente no mundo artístico, mas tem pessoas que elas mesmas são a marca. E aí a questão fica ainda mais complicada, porque é igual vocês comentaram, de que a marca é a personalidade da empresa, igual a nossa personalidade é o que nos define como pessoa para os outros. Mas e pessoas que realmente são a própria marca? Sei lá, me vem na mente agora famosos como Madonna, Michael Jackson, que eles são a própria marca. Aí o negócio complica, porque você tem que agir de acordo com o que você é e de acordo com o que a sua marca é.
Eu acho que, até citando um terceiro caso que a gente tem hoje que tá muito quente, é o Neymar. O Neymar é uma marca. Então, hoje você tem empresas que querem trazer o Neymar como seu garoto propaganda. Por quê? O que, que a marca do Neymar transmite? A marca Neymar transmite: o Neymar é um cara arrojado, o Neymar é um cara que veio de baixo, cresceu na vida, é um cara de sucesso. É o típico brasileiro, né? Tá sempre com um sorriso no rosto, os dizeres dele são sempre de positividade, ouse ser brasileiro, tenho orgulho da minha nação. Quando uma empresa procura o Neymar, querendo ele como garoto propaganda, está querendo associar a marca dela com essas qualidades do Neymar. Então, o Neymar, o pessoal que cuida do staff do Neymar, vai cuidar para o quê? Para que o Neymar continue transmitindo esses valores. Então, a postura do Neymar jogando futebol tem que ser uma postura totalmente condizente com os valores que ele diz que ele tem. Então, você não pode ver o Neymar, por exemplo, brigando em campo, xingando o juiz, sendo um profissional desleal. Na vida pessoal dele, a mesma coisa. Você não vai querer ver o Neymar envolvido em polêmicas, em escândalos, em coisas que não agreguem valor para a marca que ele já tem. Então, a gestão de uma personalidade é a mesma gestão da gestão de uma marca, de uma empresa. Hoje, uma celebridade, no caso a gente acabou falando Neymar, é uma marca do mesmo jeito como é a Nike.
E quem investe numa marca pessoal, como o caso do Neymar, as empresas que apostaram com ele na propaganda tem que tomar cuidado, por exemplo, se é o caso dele começar a cometer esses tipos de, delitos, vamos colocar assim entre aspas, a própria marca que está associada com ele vai afundar junto.
Exato.
Vai ter uma impressão negativa junto com ele.
Poxa, eu me recordo, acho que todo mundo vai lembrar, quando o Ronaldo Fenômeno teve aquele problema envolvendo, né, a questão dos travestis, motel, escândalo. Ele tinha algumas marcas associadas com ele, que naquele momento falou, não, hoje a gente está encerrando o nosso contrato porque a gente não quer ter a nossa marca associada com esse tipo de escândalo. Eu lembro que um desses casos foi a TIM. A TIM encerrou o contrato com ele, tanto que hoje ele é garoto propaganda da Claro, mas que ele perdeu o contrato por causa disso. Isso acontece do mesmo jeito que acontece com uma empresa que é envolvida em algum escândalo. Então, por exemplo, detergente no todinho. A PepsiCo teve que enfrentar esse problema e teve manchas na sua marca. Um outro caso também, a gente lembrou esse do detergente no todinho, teve um do Ades também, que tinha soda cáustica. Foi identificado soda cáustica na fórmula, dentro de alguns produtos Ades. Você tem uma mancha total na sua marca. Por quê? Mais uma vez, o que foi entregue estava incondizente com o que ela disse que ela faz, que ela passa.
Então são cuidados imensos que a gente tem que tomar, principalmente quando a marca é o seu próprio nome, né? A sua própria personalidade. Mas a relação entre a administração da sua personalidade, o que você é, e do que a sua marca é, são muito análogas, né? Então dá pra gente levar isso pra vida também, com certeza, como o Cássio disse.
Você tem que fazer a gestão da sua marca. Lógico, ninguém é perfeito, mas você tem que ter os seus valores em evidência pra até mesmo as pessoas que estão próximas de você queiram estar com você. Tem aquele ditado que diz, me dize com quem andas e te direi quem és. Acho que nesse caso se aplica pra gestão da sua marca.
Ah, com certeza, bem lembrado. Bem, temos agora a questão do brand equity. O que seria esse brand equity? Seria a igualdade da marca, né?
Muitas pessoas colocam isso como o topo da pirâmide, né? Mas eu não acredito que seja o auge da marca. Mesmo porque o brand equity significa que a marca está sendo gerenciada da forma correta. E ao contrário de um projeto, trabalhar com branding é um projeto constante. Quando a empresa existe, você tem que estar constantemente trabalhando em cima do branding para que ela continue atingindo, vamos dizer assim, esse topo.
Então, o topo seria um topo utópico, vamos dizer assim.
Uhum.
É algo que você tem que ter como norte, mas que alcançar ele e você se estabelecer no topo, acho que nunca vai acontecer, né?
É, exatamente, porque existe um ranking que sempre tem competição, constante competição, ano após ano, você tem que estar no topo da cadeia alimentar, né? E que a gente tem isso constantemente, esse ranking, que é justamente para ano após ano avaliar quais são as marcas mais valiosas do mundo, ou regional, que nem no Brasil tem o Itaú, lá fora tem o Google. Talvez ano que vem caia essa posição entre elas.
Ah, então esse brand equity, ele é feito internacionalmente também, né? Você compara marcas de diversos países para ver, mensurar o valor dela, seria isso, né?
Aham.
E até essa questão que você citou, Will, de estar no topo, o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, da mesma maneira que hoje você pode estar em alta, sua marca pode estar, é uma marca bem quista pelos seus clientes ou pelos seus usuários, seja o que for, amanhã pode acontecer alguma coisa que acabe denigrindo a sua marca e que crie uma associação negativa para você e para o que você entrega também, né?
E para não assustar muito, né, Não é porque você tá no topo do ranking que você tem o branding equity com você, aliado à estratégia, né? Muitas vezes, até empresas pequenas que não estão em ranking nenhum, a empresa regional, se ela tá atingindo o objetivo dela, ela tá trabalhando com branding equity.
Ah, então alcançar o objetivo seria o brand equity, né? Você atingiu sua meta, vamos dizer assim.
Poxa, Will, bacana isso que você falou. Então, o brand equity está muito mais associado à performance em si, está muito mais associado ao resultado final, correto?
Exatamente.
Você faz uma análise da onde você chegou e a partir daí você define, você consegue homologar se você teve um brand act dentro desse período ou não, certo?
É o resultado de todos os esforços que vieram desde lá o início, né, quando você teve as definições iniciais da empresa, né? É o resultado de todo o resto, seria o prêmio, né, a satisfação maior, né, da empresa. Mas tudo isso tem que ser feito com cuidado, né? Tem que ser feito por profissionais. Você tem que ter uma equipe de profissionais que contribuem entre si para que isso dê certo, né? Não adianta querer fazer com que sua marca seja um sucesso de um homem só, né? Isso não existe. Então tem que ter uma contribuição de diversas áreas aí para que isso ocorra, né? Então, nesse podcast falamos sobre branding e o que envolve, né, essa questão do branding. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, como já foi dito, não deixe de enviar um e-mail para nós, um comentário ou gravar também, que os seus comentários, suas dúvidas serão respondidas aqui no próximo podcast também. Agradecemos sua companhia e fique agora para um merchanzinho básico.
Bom, dia 30 de abril... teve um lançamento oficial, não é, Alexandre?
Lançamento oficial, inclusive no site do Design 24 Horas, de um livro muito bom, hein? Design 24 Horas recomenda.
Olha só, né? Um livro para quem quer entrar na área editorial. Guia Prático do InDesign.
É um livro digital ou não?
Impresso.
Dá um resumo para nós, William.
Se você está começando ou quer entrar na área editorial... Esse livro ensina passo a passo das ferramentas do software padrão da área, o InDesign, e ainda tem o projeto que consiste na criação de uma revista.
Que é algo muito importante.
O projeto consiste na criação de uma revista onde você vai aprender diversas técnicas utilizadas por profissionais e todo o fluxo de trabalho na área, desde a preparação até a finalização.
Olha, isso é importante, viu? É o software InDesign que você ensina.
Isso.
E daí é legal que nesse processo, né, nesse projeto de revista, você aprende um monte de coisas que você vai poder aplicar para outros projetos, não só de revista, mas outras coisas relacionadas.
Outras coisas também. O projeto em si, padrão, que eu adotei foi uma revista que é um projeto mais dinâmico, tudo. Mas se você for fazer livro, catálogo, qualquer peça gráfica, esse livro é ideal para você.
Então adquira aí, como é que as pessoas podem comprar esse livro, hein, ó?
Vou deixar o link aqui no post para facilitar.
Beleza, link aí no post desse podcast número 15. Mas também no site do Will Olímpio tem uma divulgação lá. willolimpio.blogspot.com. Você pode entrar lá, tem uma divulgação do livro e um link para você também fazer a compra.
E você comprando o livro, você tem direito a bônus ainda. Você tem direito a fazer downloads de todos os arquivos envolvidos no livro. Ou seja, você pode ler o livro e aprender as ferramentas de InDesign e acompanhar passo a passo na prática.
Muito bom, então não deixe de adquirir esse livro. É bom para você estudar, vale a pena ter mais esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? E livros são nossos professores também. Então adquira. Então, Guia Prático do InDesign. Acesse aí no link, o link está abaixo desse podcast, e compre.
Design 24 horas.